Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União abriu inscrições para o concurso Desafio de Aplicativos Cívicos, Controle Social Digital 2016. O principal objetivo do concurso é estimular o controle social digital por meio do desenvolvimento de aplicativos cívicos. Para isso, o TCU disponibilizou aos participantes uma plataforma de dados abertos, a Nuvem Cívica, para que sejam desenvolvidos aplicativos voltados para a educação, saúde e assistência social. O desafio, que conta com o apoio da Auditar e do Sindileges, irá premiar os 3 melhores aplicativos com os valores de 25, 15 e 10 mil reais, respectivamente. As inscrições estão abertas até 21 de outubro. Todas as informações sobre o concurso estão disponíveis no site do TCU. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Empresa que investir em projetos ambientais pode ter incentivo fiscal.
Projeto que visa valorização da Guarda Municipal avança na Câmara.
Relator pode mudar texto sobre teste de integridade para servidor.
Boa noite. Em audiência pública realizada para discutir as medidas anticorrupção, representantes dos policiais criticaram a obrigatoriedade do teste de integridade só para a categoria. Acompanhe mais informações sobre o assunto na reportagem.
Um dos principais pontos do projeto que altera a legislação de combate à corrupção, o chamado teste de integridade para funcionários públicos, dividiu opiniões em audiência pública da comissão especial que analisa a proposta. O projeto que inclui o teste foi enviado ao Congresso pelo Ministério Público, com apoio de 2 milhões de assinaturas. Os testes não existem hoje na legislação e consistem em simular a oferta de propina para ver se o servidor público é honesto ou não. A proposta torna os testes obrigatórios para os policiais. Na audiência pública da Comissão Especial, o Corregedor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, João Carlos Alcalde, e o diretor da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, Jesus Camano, criticaram o tratamento diferenciado dado para a categoria. Para Camano, a proposta é discriminatória e permite forjar um flagrante, o que, segundo ele, contraria decisões do Supremo Tribunal Federal. O diretor da Federação dos Policiais também classificou a proposta de discriminatória.
O teste de integridade deve ser aplicado a todos os servidores públicos, porque só ao policial que é obrigatório e para os outros agentes é possível. Isso aqui é um ato de discriminação, infelizmente.
O teste de integridade também divide a opinião dos deputados da Comissão Especial. Para o deputado Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, o teste é inconstitucional e só pode ser instituído por meio de uma proposta de emenda à Constituição e não por um projeto de lei.
Esse teste é incompatível com a Constituição Republicana de 88. Muitas das propostas que estão inseridas no conjunto das 10 medidas, se nós quisermos avançar, teremos que fazer inovação constitucional. Pela via ordinária não é possível.
Já o deputado José Fogaça, do PMDB do Rio Grande do Sul, defendeu os testes e disse que eles podem se transformar em um programa permanente de prevenção de corrupção.
Vejo no programa de teste de integridade uma possibilidade nova no Brasil. O teste de integridade não talvez como uma porta de entrada para o setor público, mas um programa permanente, uma espécie de controle e repressão à corrupção por amostragem.
O relator da comissão, deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, admitiu alterar a proposta. Ele sugeriu que os testes sejam realizados apenas com autorização judicial e só quando existirem suspeitas fundamentadas contra o servidor público.
O teste de integridade deve servir para revelar um crime e não para criá-lo. E aí, com esta construção conceitual, foge completamente do flagrante preparado, de todas aquelas outras amarras.
Onyx Lorenzoni também concordou em alterar outro ponto criticado pelos representantes dos policiais. A colocação de placas a cada 50 quilômetros nas rodovias federais e estaduais, com o número de telefone, o site e o e-mail para os motoristas denunciarem a corrupção de policiais rodoviários ao Ministério Público. Para o relator, não pode haver uma campanha que relacione a corrupção a apenas uma categoria. Ele sugeriu a criação de um fundo para financiar uma campanha nacional contra a corrupção de agentes públicos. Mas não é apenas o teste de integridade que divide a opinião dos especialistas ouvidos pela comissão. Sugestões como a necessidade de o juiz ouvir o Ministério Público antes de conceder habeas corpus para os réus que não estão presos e o confisco de patrimônio do corrupto, mesmo quando não existem provas de que aquele bem é fruto de corrupção, são outros dois pontos de divergências. O projeto também aumenta as penas para crimes contra a administração pública e criminaliza o enriquecimento ilícito. Além disso, permite ao juiz não aceitar recursos quando considerar que eles são apenas para atrasar o processo. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Política. A crise política que o Brasil enfrenta é a principal razão para a recessão do país. A afirmação é de Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo. Segundo o deputado, a decisão do Congresso de afastar Dilma Rousseff da presidência desvalorizou a imagem da nação no exterior e prejudicou a economia.
Esse ataque à democracia brasileira tem provocado a reação em diversas partes do mundo, porque hoje o mundo, que é globalizado, preza inclusive nas suas operações financeiras, econômicas, de comércio, algumas questões, algumas premissas da sociedade para fazer inclusive o comércio internacional, questões como direitos humanos, questões como proteção ambiental e questões como respeito às regras democráticas. Então isso que foi feito manchou a imagem do Brasil em nível internacional e ampliou a crise.
Givaldo Vieira também ressaltou que os principais líderes do governo interino são citados em esquemas de corrupção descobertos na Operação Lava Jato. Além disso, o deputado questionou algumas políticas implementadas pelo governo em exercício, como a redução dos direitos trabalhistas e o projeto que limita os gastos do governo federal.
Ao comentar a crise econômica e moral por que passa o Brasil, Paulderney Avelino, do DEM do Amazonas, acredita que o país vai viver um novo momento com o governo de Michel Temer consolidado.
O deputado é favorável ao impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Na opinião de Paulderney Avelino, essa é a solução para que o Brasil encontre o caminho do crescimento.
Precisamos voltar a crescer, precisamos gerar emprego. O Brasil é um país grande. O Brasil tem investidores, o Brasil tem trabalhadores, o Brasil tem empreendedores. Se não fosse o governo atrapalhar, o Brasil já estaria muito longe. O problema é que o governo está atrapalhando o Brasil. Agora, teremos um novo momento, e esse momento é com o governo do presidente Temer, onde nós iremos fazer todas as reformas necessárias para que nós possamos trazer de volta o nosso país para a ordem e o progresso.
Você que acompanha a nossa cobertura jornalística, que ouve os nossos programas, que aprecia a nossa programação musical. Entre em contato, faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para radio@camara.leg.br. Nós queremos ouvir você.
Segurança Pública. Os deputados estão analisando o projeto que visa valorizar a Guarda Municipal. Saiba mais sobre o texto na reportagem a seguir.
Proposta que proíbe a contratação de serviços de segurança privada por municípios que dispunham de guarda municipal é aprovada na Comissão de Segurança Pública da Câmara. As guardas municipais possuem papel importante, pois desempenham a função de proteger bens, serviços e instalações do município, contribuindo muitas vezes como fator inibidor da prática de delitos. A proposta do deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, pretende trazer mais economia para os cofres públicos e garantir a valorização dos guardas municipais.
É uma forma da gente prevenir que as prefeituras de vários estados brasileiros, vários municípios do Brasil, não cometam esse desatino de gastar dinheiro desnecessariamente. Se vai contratar, então contrate mais agentes, mais guardas municipais para efetuar aquele serviço. Não se justifica você ter uma guarda municipal e, além disso, ainda fazer uma contratação para exercer segurança privada.
Relator do projeto, o deputado Cabo Sabino, do PR do Ceará, acrescentou duas emendas à proposta. A primeira cria uma exceção à regra. Fica autorizada às prefeituras a contratação de segurança privada em casos excepcionais e emergenciais, quando o efetivo das guardas municipais não for suficiente para a segurança do evento a ser realizado.
O projeto engessava, por exemplo, num grande evento, numa festa de padroeira que é muito comum em todos os municípios brasileiros, um evento esportivo, se o município não fosse detentor de um efetivo de guarda municipal suficiente, ele também não poderia contratar uma segurança privada. Então, nesse caso, o projeto era danoso à própria população. Dessa forma, nós colocamos uma emenda que nos eventos esportivos, culturais, religiosos, que necessite de um número de segurança maior do que o efetivo existente da guarda municipal, fica permitida aos prefeitos a contratação de empresa de segurança privada para ajudar no controle e na segurança da população.
Outra emenda proposta por Sabino deixa claro que o descumprimento da norma configura ato de improbidade administrativa. Pelo texto, a medida economizaria considerável volume de investimentos que poderiam ser utilizados em atividades essenciais do município, como educação, saúde, saneamento básico e transporte. O projeto ainda será analisado pelas comissões de trabalho e de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Vitor Santos.
Economia.
Incentivo fiscal a empresas que investem em projetos ambientais é aprovado em comissão da Câmara, mas deputado alerta para a necessidade de aperfeiçoamento da proposta. A reportagem da Rádio Câmara traz mais detalhes sobre o assunto.
O projeto de lei do deputado Sérgio Schweitzer, do PMDB do Rio de Janeiro, cria o programa Empresa Consciente. Na prática, o texto permite que as empresas deduzam do imposto de renda parte dos investimentos em ações de reflorestamento, uso social da água, redução da poluição, obras contra deslizamento em áreas de risco, além de arquitetura e urbanismo. A dedução também será permitida para projetos de valorização do trabalhador nas áreas esportiva, educacional, social trabalhista e de incentivo à saúde. Os limites das deduções são de 4% em relação ao imposto devido em cada projeto e de 10% em relação ao imposto devido pela totalidade dos projetos. A proposta foi aprovada por unanimidade na Comissão de Desenvolvimento Urbano após parecer favorável do relator deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão.
Esses recursos que serão aplicados pela iniciativa privada em erosões, em manguezais, nas praias, nos rios, nas encostas, serão deduzidos do imposto de renda. Ou seja, aquilo que a União iria fazer, ou a União através de um dos entes da federação, o Estado ou município, a iniciativa privada pode fazer e terá a dedução daquilo que ele vier a investir. Isso é salutar. Não traz nenhum prejuízo para os cofres públicos em virtude da ação ser dedutiva.
Integrante da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, também defendeu a aprovação da proposta, mas alertou sobre a necessidade de aperfeiçoá-la a fim de que o programa Empresa Consciente tenha o tratamento financeiro mais adequado.
O projeto é muito bom do ponto de vista assim, desse compromisso ambiental e social. Qual é o problema? Que é um problema legal. É que ao dar benefício fiscal, significa o quê? Que as empresas deixam de pagar imposto. Aí cria uma ilegalidade para nós. Então a Comissão de Finanças e Tributação, ela tem que analisar qual é a perda. Depois de feito esse cálculo, vamos dizer que vão perder 1 bilhão para incentivar as empresas. Aí, de onde nós vamos tirar dinheiro para repor esse 1 bilhão? E aí eu vou fazer um esforço de aperfeiçoar o projeto para fazer um relatório que evite as inconstitucionalidades.
O Ministério da Fazenda já havia comunicado à Comissão de Finanças e Tributação que é difícil calcular previamente a renúncia de receitas que a medida provocaria, já que não é possível antever o percentual de empresas que vão aderir ao benefício. A proposta que cria o programa Empresa Consciente também será analisada na Comissão de Constituição e Justiça e, em princípio, não precisa de apreciação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Circulam pela internet todo ano mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora tudo o que já saiu na TV, na rádio, agência e no Jornal da Câmara. Programas culturais, debates e entrevistas. Transmissões ao vivo. Está tudo lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e nas comissões. Acesse notícias.câmara.leg.br.
Paracajá Nardes, do PR do Rio Grande do Sul, o governo interino de Michel Temer está avançando nos projetos que reforçam a infraestrutura do país.
Na avaliação de Cajá Nardes, como Dilma Rousseff perdeu a credibilidade no cenário internacional, é preciso que o governo em exercício busque o apoio de investidores estrangeiros para fazer as obras necessárias para o país.
O governo está sinalizando a continuidade de projetos na infraestrutura, ao contrário do governo da presidente Dilma, que perdeu a credibilidade e não conseguiu atrair capital externo para investir no setor. Tudo passa pela credibilidade. Os investidores estrangeiros e nacionais que tenham a capacidade de investir precisam sentir confiança no governo. Acredito que isso já está acontecendo.
Ao criticar o governo da presidente afastada Dilma Rousseff pela situação econômica por que passa o Brasil, Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, avalia que medidas duras terão de ser adotadas para que o Brasil retome o crescimento.
Segundo ele, a crise resulta em atrasos na educação, saúde, além da piora nos serviços públicos. Ele pondera que medidas duras terão de ser tomadas pelo Congresso Nacional para ajudar a mudar esse quadro. Paulo Foleto considera ainda a Operação Lava Jato um divisor de águas.
Medidas duras terão que ser tomadas aqui pelo Congresso, passarão pela Câmara e pelo Senado. Eu estou disposto a enfrentar essas medidas pela necessidade que nós temos de recuperar o país. E sem dúvida nenhuma, a Lava Jato foi determinante para isso, porque a Lava Jato vai fazer um marco regulatório, um divisor de águas, entre um passado onde se aplicava recursos públicos em campanhas e partidos políticos e diretores de empresas e políticos roubavam o nosso dinheiro, e um presente que a gente espera se livrar disso, fazer com que o país se organize, a gente possa prestar melhores serviços à população.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, criticou o conteúdo da proposta de emenda à Constituição que propõe um novo regime fiscal para o Brasil. De acordo com a parlamentar, o projeto prejudica o trabalhador brasileiro e compromete o futuro das empresas estatais.
A chamada PEC 241, a PEC do teto de gastos, que vendem como algo saneador das finanças públicas, na verdade, é uma PEC que vai destruir as políticas públicas brasileiras. Quer tirar da Constituição a vinculação para a saúde e a educação. Nela não caberá a política de salário mínimo, que hoje é feita com aumento real. Isso significa que essa PEC, se aprovada aí para 20 anos, imagine, um governo provisório quer mudar a Constituição brasileira para os próximos 5 presidentes. E nessa mudança, ele inviabiliza as políticas públicas, ele estimula a privatização e daí decorre também as reformas previdenciária e trabalhista.
Jandira Fegali acusou o governo interino de Michel Temer de colocar em prática uma política baseada nos interesses da elite internacional. Para ela, se o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff for confirmado pelo Senado, o Brasil terá um retrocesso social e o retorno definitivo de uma agenda neoliberal.
Agricultura.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou o projeto que incentiva a criação de agroindústrias.
Se aprovado pelas Comissões de Agricultura e de Constituição e Justiça, o texto que tramita em caráter conclusivo pode seguir direto para o Senado, sem passar pelo plenário da Casa. Ouça a reportagem.
Avançou na Câmara o projeto de lei que cria a Política Nacional de Incentivo às Agroindústrias. Esse ramo do agronegócio é aquele que transforma em produtos semi-industrializados ou industrializados o produto in natura, que vem da agricultura, pecuária, silvicultura, que é o cultivo de árvores, e aquicultura, que é o cultivo de organismos aquáticos, como peixes e frutos do mar. O objetivo da proposta, segundo o autor, deputado Evair de Mello, do PV do Espírito Santo, é estimular a criação de novas agroindústrias e a competitividade, além de formalizar muitos negócios que hoje estão irregulares. Integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, diz por que apoia a proposta.
Para que os produtores possam se organizarem, se reunirem, às vezes, em cooperativas ou pequenas empresas próprias, privadas, né, para que eles possam industrializar e agregar valor no seu produto. Assim é o leite, assim são as carnes, assim são as frutas.
A proposta já foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Lá, o relator foi o deputado Goulart, do PSD de São Paulo, que destaca que o setor só cresceu nos últimos 19 anos.
A média de crescimento chega a 3,6. Esse ano, 2014 para 2015, foi 1,8. E sem haver nenhum incentivo. Então, é muito importante que o governo acredite nesse setor, porque com toda a crise crise que nós estamos vivendo, o setor que cresceu, que gerou emprego e renda foi a agroindústria.
Dono de uma agroindústria de hortaliças e alimentos orgânicos no Distrito Federal, Roberval Durães, diz que enfrenta dificuldades porque às vezes é considerado só agricultor, sem que o mercado considere que ele também desenvolve atividades industriais. Isso prejudica, por exemplo, na hora de conseguir o financiamento necessário. Roberval se diz animado com a possibilidade de as agroindústrias terem uma lei própria de incentivo e fala da principal vantagem que isso pode trazer para produtores como ele.
Padronizar o que uma agroindústria tem, porque às vezes a gente sofre a concorrência, por exemplo, a gente tem uma agroindústria organizada e tem muita gente que faz produto caseiro e leva para as feiras, esse tipo de coisa. Em 2010 foi feita uma pesquisa de sanidade desses produtos e eles colocaram a gente num patamar igual. Isso prejudica bastante o trabalho da gente como agroindústria.
O projeto de lei que institui a Política Nacional de Incentivo às Agroindústrias precisa ser avaliado pelas comissões de Agricultura e de Constituição e Justiça. Se aprovado em todas, pode ir direto para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Um excelente fim de semana. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.